Raríssimas e raríssimos, boa, muito tarde, René de Paula Júnior gravando muito além do que eu esperava nessa quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Mil perdões, a mudança parece um fractal, né? Quanto mais você se aprofunda, mais a coisa não acaba nunca e acabou sendo um dia mais tumultuado. Mas pelo menos, bom, já temos internet em casa, já é um grande avanço. Agora falta eu distribuir os roteadores para cobrir a casa direito. Quinta-feira, hoje, daqui a pouquinho, daqui a exatamente 2 horas, eu vou participar de uma live com velhos amigos no Papo Net. Convido vocês, eu vou dar o link, acho que até já vou adiantar um pouco o tema. O tema talvez tenha afetado vocês também, ou quem sabe só afetou a mim ou só afetou a nós, eu não sei, é por isso que a gente vai discutir hoje. O tema é o quanto as métricas de qualquer um que produz conteúdo vem caindo de uns tempos para cá, ou as pessoas estão enjoadas de lives e podcasts e seja o que for, ou então simplesmente a oferta é muito grande. É esse o tema. As próprias métricas do radinho, eu confesso que acho que já foram um pouco mais empolgantes, a gente já foi menos raríssimos, né? A gente já teve uma audiência um pouco maior, mas esse é o tema de hoje. Se vocês tiverem interesse, vocês estão convidados. Ontem eu acabei não comentando uma coisa que me tocou bastante, e hoje eu vou comentar com uma outra notícia também bastante tocante. Faleceu hoje Cristiane Lobo, jornalista que a gente sempre admirou, elegantíssima, super bem informada, super bem conectada em Brasília. Ela trabalhava na Globo News desde 90 e bolinha, 97, alguma coisa assim, desde o começo. Uma comentarista sempre ponderada, sempre muito lúcida. Ela não resistiu a um câncer que ela vinha batalhando há bastante tempo, a gente não sabia. Ela teve uma pneumonia e faleceu. Eu acabei vendo isso pelo Twitter, a jornalista da Globo News que apresentou estava, coitada, quase desmontando, estava ali fazendo um esforço extraordinário, porque são amigas e colegas de uma vida inteira. Então, isso aqui eu também sinto muitíssimo. E mais ou menos, numa linha parecida, só que com um tom bastante surpreendente e inspirador, uma apresentadora da Globo News que a gente admira, sobretudo porque a gente vem notando como ela tem tem crescido na tela, ela tem adquirido mais desenvoltura, né, mais segurança, mais brilho, que é a Lilian Ribeiro. Apresenta, eu nunca entendo quem apresenta quem, o que, quando na Globo News, mas são todos excelentes. Mas a Lilian Ribeiro, essa semana, acho que foi segunda ou foi terça, eu não lembro, ela apareceu no jornal com um lenço, e é assim que o jornal começou, e eu vou dar o link para quem não viu, porque é absolutamente genial. Ela, antes de começar o jornal, os outros comentaristas estão todos via telão, ela falou: olha gente, eu quero explicar que nos próximos dias eu vou estar com um visual diferente, porque eu estou me tratando de um câncer de mama. Então, o processo da quimioterapia tem ido bem. Ela acaba com muita luz, com muita serenidade, com muita calma, e até com um brilho mesmo, intenso de vida. Ela acaba compartilhando com todo mundo ali. Puxa, que é um jornal, ela é uma âncora, ela é uma apresentadora, né? Ela acaba compartilhando uma história pessoal, que não deve ser uma decisão fácil, né? Não é fácil você expor a sua vida pessoal dessa maneira, mas eu achei bárbaro, porque quando você se expõe justamente a uma doença que é tão... Eu lembro quando, sei lá, uma geração ou duas atrás, quando você tinha câncer, era um estigma, ninguém nem falava o nome, ninguém sabia direito, lembra? Era uma coisa do outro mundo. Agora, quando você vem a público e coloca que você está enfrentando isso, né, com coragem e com esperança e com vitalidade, isso certamente dá força, apoia outras pessoas que estão numa situação parecida. Então, eu aplaudo de pé a Lilian Ribeiro, fiquei felicíssimo, me emocionei às lágrimas, aliás, todos os apresentadores, foi um episódio bastante tocante, Eu acho que uma das coisas que eu admiro bastante no Globo News é justamente a química ali entre todos os apresentadores. Eles também expõem muito da sua vida pessoal. Marcelo Cosme está sempre falando do namorado dele, o pessoal que dos correspondentes, Guga Chakra, estão todos ali expondo o seu lado humano. É esse o jornalismo que me inspira e faz falta quando alguém como Cris Lobo se vai. Né? Então é isso, só estou aqui compartilhando. Eu já trabalhei em telejornal muito tempo atrás, embora eu não seja jornalista, eu sou radialista, sou formado em rádio e televisão, mas eu tenho um carinho muito grande por quem está ali todo santo dia, né, fazendo parte da vida de todo mundo, mais ou menos aqui como eu aqui no radinho, um ritual e na verdade uma honra, né, bastante preciosas que a gente tem que saber apreciar. Eu tenho que agradecer muito aqui um dos raríssimos que já compareceu num papo raríssimo, que é o Daniel Ferreira, querido. Ele me mandou um link de um conteúdo que eu preciso muito, eu comecei a ver, mas ele requer um desktop, meu desktop ainda não está 100% operacional, mas é uma iniciativa que parece da Microsoft, ela está restaurando numa experiência em 3D, como era a Olímpia, né? Como era a Grécia Antiga na sua época áurea. Eu dei uma vista d'olhos, agradeço imensamente ao Daniel, isso é magnífico. De uns tempos para cá, eu me interesso cada vez mais pela questão da arqueologia, eu adoraria ter uma máquina do tempo, mas nem que eu fosse uma mosquinha, né? Porque eu tenho certeza que se eu voltasse para qualquer lugar desses, Mesopotâmia, Grécia, eu ia morrer de dor de barriga no primeiro dia. Né? Eu não sou exatamente um aventureiro gastronômico, qualquer coisa diferente me faz passar mal de uma maneira simplesmente inimaginável. Então eu me contentaria em ser um mero espectador, uma mosquinha na parede, para ver, sei lá, como é que era a vida, para ver a exuberância, para ver aqueles templos todos no seu esplendor, para ver as pessoas circulando. Pois bem, a Microsoft, eu mesmo vou explorar isso com um pouco mais de calma, mas fica aqui o link para vocês darem uma bela olhada. Eu acabei de ver uma notícia aqui da Bloomberg, que eu talvez tenha um pouco de história pessoal para acrescentar. O título da reportagem é Todos aqueles testes de saliva, para não dizer de cuspe, da 23andMe eram parte de um plano maior. Que parece uma coisa, né? Teoria da conspiração. Para quem não reconhece o nome 23andMe, vamos lá, é uma empresa que faz testes de DNA. Não para verificar paternidade, não. Eu sou filho do Pelé, do Roberto Carlos, não necessariamente. A ideia era transformar o teste de DNA numa coisa para consumidor final, não uma coisa científica, técnica, médica, não, uma curiosidade para você saber, sei lá, de onde vêm os seus ascendentes, ou se você tinha algum risco de doença, seja lá o que for. Eu volto o tempo aí, vamos voltar para 2011, se eu não me engano, 10 anos atrás, eu estava na Singularity University, lá no Vale do Silício. É um episódio que eu já devo ter desabafado, porque eu fui para lá com o pé atrás, trabalhei um pouco com os caras e depois acabei me desiludindo, e hoje eu sou um oponente vocalíssimo dessa bobagem de tecnologia exponencial. Isso é só uma falácia completa, mas deixa para lá. Mas estava eu lá na Singularity tentando entender se aquilo valia a pena prestar atenção, levar a sério ou não. E aí eles eram muito bem relacionados, eles trouxeram várias empresas promissoras do futuro, né, para conversar lá com a gente, com os bobos que pagaram dinheirão. E aí apareceu lá 23andMe, que tinha acabado de surgir, né, era muito recente. E eles deram um kit para cada um. Um kit, uma caixinha, né, para você cuspir ali, daí que vem a história da saliva no título da reportagem. E aí eles contaram, não, porque você pode enviar e a gente vai analisar o seu DNA e a gente pode dar tanta informação, porque a gente acredita que você tem que se conhecer o seu DNA, porque isso pode ser a chave para uma medicina personalizada, muito mais eficiente, muito mais, blá, 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 uma buchitagem que não acabava mais. Eu olhei para aquele teste. Eu falei, o que eu faço com isso? Né? E era de graça, era uma cortesia. Eu falei, faço o teste, não faço o teste? Conversei com a minha mulher, falei, eu faria. Eu falei, bom, eu acho que eu não faria por algumas razões. A primeira delas é, onde vai parar o meu DNA? Essa é a primeira questão. Segundo, o que eles vão fazer com os meus dados? Né? Mesmo que eles prometam, sei lá, segurança, compromisso, cara, em algum momento isso vai vazar. Né? Em terceiro lugar, qualquer resultado que vier, o quanto eu posso confiar? Se aparecer lá que eu tenho, sei lá, 35% de chance de ter uma doença incurável, o que, que eu faço com essa informação? Nada. Se vier alguma coisa, olha, você deveria, sei lá, tomar mais iogurte de manhã porque você tem uma condição cardíaca potencial, ok, mas e se vier alguma informação que para mim só vai gerar uma ansiedade completamente estéril? Pois bem, eu devolvi a caixinha, não fiz o teste, conheço várias pessoas que fizeram, eu já meio bati cabeça com amigos, falaram, não, eu não tenho nada a esconder. Eu falei, bom, você pode não ter nada a esconder, mas quando você dá o seu DNA, você está expondo metade do DNA do seu pai, metade do DNA da sua mãe, metade do DNA dos seus filhos, você está expondo a família inteira. Né? Eu já comentei aqui recentemente no Radinho, daquele serial killer que foi identificado porque os policiais entraram numa dessas plataformas, né, de testes genéticos e foram descobrindo primos do primo do primo do primo e foram triangulando e chegaram no cara, sendo que ele mesmo não tinha dado o DNA para a plataforma. Ele acabou sendo descoberto por tabela, né, pelo DNA dos outros. Então, em suma, eu não dei meu negócio para o 23andMe. No fim, eles acabaram enfrentando algum atrito com a justiça americana, porque eles estavam dando ali, entre aspas, diagnósticos, ou pelo menos previsões de doenças, e aí parou, vocês não podem dizer que vocês estão dando qualquer tipo de diagnóstico, porque isso não está comprovado, vocês vão ter que realmente se esforçar um pouco mais para convencer a gente que essas informações são válidas. E aí, bom, aí eles pararam, aí era só para você saber a sua ancestralidade, que também é uma basófia, porque, na boa, a gente não tem o DNA das pessoas do século XV, nem do século X, nem, da Grécia clássica, a gente não sabe onde essas pessoas estavam. Então, como é que você vai dizer que eu teria, sei lá, estou chutando, que eu tenho DNA celta, sei lá, inventa, ostrogodo, ou que eu tenho DNA armênio? Eles não têm como saber onde esses povos estavam em qualquer momento. O que eles têm a fazer é comparar com pessoas que também já fizeram o teste e eles sabem onde estão. Então, quando fala, você tem DNA 20% italiano, sendo que a Itália, propriamente dita, não existe há tanto tempo assim, não é mesmo? Não é? Bom, é uma basófia, em suma. Bom, mas, pois bem, esse artigo da Bloomberg, voltando para esse artigo aqui, o que acontece é que agora está ficando um pouco mais claro por que eles queriam o nosso DNA. Não era só para saber se você, sei lá, é alérgico a coentro. Não. Na verdade, a fundadora era, naquele momento, ela era casada com um dos fundadores do Google, que é o Sergey Brin, já se separaram e tal, mas acho que ela tinha uma visão muito parecida com o do Sergey Brin. Ó, arruma algum pretexto para você pegar o máximo de informação possível, que é o que o Google faz, né, que é o que o 23andMe fez também, coletando dados genéticos, e aí depois você descobre alguma maneira de lucrar com isso por tabela, que foi o que o Google fez também, né? Lucrou vendendo para publicitários. Então, o que acontece com a 23andMe, ela está começando a botar as manguinhas de fora e a ideia é que ela use toda essa informação que 8 milhões de pessoas, eu acho que já participaram, teve um momento ali que um em cada cinco americanos, é brutal, eles têm uma quantidade de clientes incrível, eles têm uma base de dados genéticos colossal, eles estão querendo entrar agora no mercado farmacêutico, eles estão querendo desenvolver drogas para, sei lá, o câncer, que seja, né? O que dá o que pensar, por várias razões, né? Será que quem doou o DNA tinha noção de que aquilo ia ser usado para desenvolver uma droga? Ah, mas é para salvar a humanidade. Tá, mas vocês vão vender a droga, vocês vão faturar pra caramba com isso. Vocês vão dar um troco ali para quem deu o DNA, ou vai, né, vai ter participação societária nas ações, não vai? Então, é um artigo, vale a pena ler, estou sendo bastante superficial aqui, mas só para vocês verem como as coisas não são tão simples, não é só fazer um testezinho de DNA, parece aqueles aplicativos no Facebook, clique, né, entre aqui com seus dados para ver como você vai aparecer daqui a 20 anos. Você vai parecer mais velho. Só que você deu os seus dados e ele começa a simplesmente bombardear todos os seus amigos e vender essas informações por aí. Então, nada é de graça. O que mais que eu tenho para... Tem uma história interessante. Hoje eu acabei de ouvir um podcast da... Como é que chama? Da Hannah Fry e do Adam Rutherford, que é um podcast de ciência divertidíssimo, e eles estavam respondendo a curiosidade de um ouvinte. E o ouvinte falou o seguinte: olha, eu era um completo banana, um couch potato, né, um cara que não sai do sofá, sedentário, e eu resolvi criar vergonha na cara, porque né, devia estar engordando, sei lá, o que a pandemia deve ter provocado em muita gente. Eu resolvi voltar a fazer ginástica. E aí, o que eu descobri é que dói tudo, inclusive coisas que você, cuja existência você nem desconfiava, ou não lembrava mais, pelo menos. Até aí tudo bem, todo mundo né, consegue se identificar, se relacionar com essa informação, mas o que o cara perguntou é o seguinte: olha, se os meus músculos doem depois de fazer exercício, se eu vou ficar 2, 3 dias dolorido, porque eu me esfalfei lá, empurrando um pneu, balançando uma corda, ou seja lá o que for, por que que o meu coração não dói? Meu coração é um músculo. Se meu coração é um músculo, ele deveria doer como doem os meus glúteos, né? O meu quadríceps femoral, ou quem sabe, sei lá, que é mais que outro músculo que pode estar dolorido. Então, boa pergunta, não é? Se o coração é um músculo, por que que o músculo não dói? Então tem duas respostas para isso, mas o episódio todo foi muito interessante porque eles primeiro começam a explicar como funciona um músculo. É complicado, eu já esqueci quase tudo, mas vale a pena para quem tiver interesse. Ele vai explicar os tipos de músculo que existem, como é que eles funcionam, por que que eles doem. Quando eles doem, normalmente é sinal de que eles foram danificados no esforço, mas a gente não precisa se preocupar, porque quando você danifica o músculo um pouquinho, ele se recompõe e ele se fortalece, ele cria mais músculo ainda. Então o processo de você ganhar massa muscular vem justamente desse processo de você lesionar um pouco os músculos, por isso que dói. Deve ter outros processos também, ácido lático, sei lá eu. Mas o processo de você ganhar massa muscular tem a ver com esse processo de reparação dos músculos e dói, né? Dói porque você tem nervos que estão sentindo ali o problema onde dói, certo? Certo. Agora, quando a gente vai para o coração, a coisa é um pouco diferente. Em primeiro lugar, você não tem nervos, propriamente dito, monitorando se o coração está doendo ou não. Então, mesmo que o coração esteja com algum problema, não é tão simples assim. Aquela cena de filme que o cara põe a mão no peito e cai duro. Nem todo infarte se manifesta dessa maneira, porque, de novo, não há nervos específicos cobrindo só o coração para dizer para o cérebro: olha, cérebro, coração, né? Não. Então tem uma questão nervosa nessa parada. Mas tem outra questão, que é o tipo de músculo. O tipo de músculo do coração é completamente diferente. Aliás, é o que os caras estavam contando, que se você pegar célula-tronco são aquelas células que podem virar qualquer coisa, sobretudo aquela que eles chamam de pluripotência alguma coisa. Pluripotente, é isso. A célula-tronco pluripotente é um tipo de célula que pode virar qualquer coisa, tipo Transformers, X-Men, sei lá. Então, quando você é um bebê, várias células podem virar qualquer coisa. Isso não dura muito tempo, né? Por isso que a gente depois começa a ficar velho. Porque você não tem mais essas células pluripotentes, né? Não tem mais, né? Não tem mais step, não tem mais... Não tem mais reposição, já era. Pois bem, então, se você pegar células pluripotentes e colocarem numa estruturinha ali e convencerem essas células a se transformarem em células de coração cardíacas, não estou brincando, elas começam a bater imediatamente. A hora que essas células começam a funcionar, elas começam a bater mesmo sem ter corpo, sem ter nada. Elas passam o tempo inteiro, elas desde antes mesmo de qualquer coisa no útero da sua mãe, você não precisava ter um coração batendo, teu coração está batendo. Então, são células muito peculiares, elas nunca se regeneram, praticamente não se regeneram, talvez 1%, mas é ao longo de um ano, mas não vem ao caso. Se você tiver algum tipo de lesão no coração, né, um infarto, alguma coisa assim, e as células morrerem, já era. O máximo que pode acontecer ali é cicatrização, mas a célula ela não volta, não vai nascer outra. E E o cara pergunta, pô, mas por que que não nasce outra? Tem várias criaturas, que aliás eu já mencionei no radinho, para desespero dos mais sensíveis, como por exemplo salamandras e lesmas, que você corta o bicho pela metade, ele se regenera inteiro, regenera o coração, regenera o pulmão, tem lesma que regenera o cérebro, né? Pois bem, por que que essas criaturas conseguem e a gente não? Eu falo, então, por que não? Simples assim, né? Porque mamíferos são mais complicados, o coração é diferente, e se a célula do coração ela tivesse que, de alguma maneira, se regenerar, sei lá, ela foi lesionada e as que sobraram vão lá, vão se duplicar, como se fosse um coração de criança crescendo. Bom, para ela fazer isso, ela ia ter que parar de funcionar, porque ela está muito ocupada batendo, né? Não é que ela vai, ó, segura todo mundo a onda aí que eu vou me dividir aqui, enquanto eu estou me dividindo, não dá para fazer nada a respeito, vocês vão ter que segurar o rojão. Então, não dá para fazer, ela está muito ocupada. Então, as células de coração não se regeneram. Em princípio, não. Eles estão tentando fazer ali tratamentos com célula-tronco, né? Célula-tronco é uma promessa bastante explorada e alardeada nos últimos tempos, mas na prática as coisas são muito mais complicadas, porque tá legal, você vai fazer que uma célula-tronco, numa lâmina de vidro, ela vire uma célula cardíaca, tá bom. Agora você tem que colocar isso no peito de alguém. Significa que ela vai ter que se conectar eletricamente com as outras, porque o coração, não sei se vocês lembram, ou pelo menos o meu, ele bate todo mundo junto, não é mesmo? Então ele tem que estar ali conectado. Segundo, ela tem que se conectar aos vasos sanguíneos, não é mesmo? Então não é a coisa mais fácil do planeta Terra. Então, mas eu achei interessante essa história, eu gostei. Duas coisas que por tabela foram comentadas é a seguinte... A hora que eles estão comentando ali de energia, e aí vem de novo aquela história, parece vestibular, né, de falar do ATP, não sei se vocês lembram de ATP, adenosina trifosfato, ciclo de Krebs, eu não aprendi isso, eu só sei os nomes, eu não fiz biológicas, eu fiz exatas. Pois bem, mas eu sei que na hora que eles comentam do ATP, ele fala, olha, o ATP é essa moeda de troca, a gente vai falar de moeda já já, inclusive, essa moeda de troca da energia, é a moeda de energia. Você tem que gerar ATP, a ATP se decompõe, libera energia, você gera ATP de novo, você fica fazendo e desfazendo ATP, fazendo e desfazendo ATP. Por dia, você faz e desfaz o seu próprio peso em ATP. Isso é meio impressionante. Nesse exato momento, em algum lugar no meu corpo todo, ATP está sendo produzido e está sendo quebrado sem parar. Se a gente pegar aí, né, fizer um balanço, isso equivale ao meu peso corporal por dia. É um processo furioso. E outra questão que eu achei interessante, que a Hannah Fry pergunta, olha, o Adam Rutherford, quando a gente perde peso, sei lá, vou fazer ginástica, fiz uma dieta, o que acontece? Onde vai parar esse peso? Ele não, sei lá, não é que você cai um pedaço, né? Em princípio, não deveria. E ela falou, olha, eu sempre, como eu sou matemática, eu sempre imaginei que a gente, sei lá, excretasse esse, sei lá, sai por algum lugar, sai pelas vias excretoras. E ela falou, eu fui perguntar para um médico e ele falou, não, sabe como isso sai? Quando você emagrece, bom, ok, você pode perder líquido, tá bom, fez xixi, até aí tá tudo bem. Mas caso você tenha queimado essa energia na forma de gordura, quando você queima energia, são essas, né, gordura, essas moléculas todas, são hidrocarbonetos, são compostos que têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o que acontece, o peso que você perdeu, você exala na respiração, sai como CO2, a energia que você está consumindo, o milkshake, a batatinha frita, tudo isso vira, na verdade, CO2, sai na respiração. Vai ver que é por isso que é tão difícil emagrecer, porque haja respiração para você perder 15 quilos, né? Eu achei essa história bastante interessante. O que mais que tem de... uma curiosidade... completamente inútil, eu estava vendo uma notícia na CNN sobre o rio Tâmisa. O rio Tâmisa foi declarado na década de 50, ele foi praticamente declarado morto. A poluição ali era tão brutal que aquilo tinha virado basicamente um Tietê. Né? Mas o que acontece, esforços de recuperação, aliás, volta e meia ali o João Dória está falando dos esforços de recuperação dos rios, parece que a coisa está melhorando por aqui. Mas o Tâmisa melhorou tanto que várias formas de vida, sei lá, desde focas, lontras, enguias, várias criaturas dessas, e o que essa reportagem menciona é um tubarão peçonhento. três informações aqui completamente apavorantes para quem não tem a menor simpatia por esse tipo de criatura. Um, eu não sabia que tinha tubarão em rio. Então são duas só. Dois, eu não sabia que tinha tubarão peçonhento. Eu falei, como é que um tubarão pode... Aliás, vale a pena a gente sempre fazer a distinção entre um animal venenoso e um animal peçonhento. Venenoso é quando você pega, sabe, você vai comer um cogumelo, você está andando pelo campo, você vê um cogumelo, ah, que beleza, eu vou colocar na minha salada, e você cai morto. Porque aquele cogumelo, ele continha substâncias tóxicas que, como você comeu, você morreu. Né? Então, várias coisas são venenosas. Não, leite com manga não é. Mas, sei lá, tem toxinas em várias substâncias que são venenosas. Não é que o cogumelo pulou no seu pescoço e te mordeu. Não, você simplesmente ingeriu alguma coisa que é venenosa para o seu organismo. Certo? Certo. Agora, existem animais que, para sua defesa, ou talvez até para o ataque, eles produzem substâncias tóxicas que eles inoculam através de mordida, né, seja como for, de uma picada, numa criatura desavisada. Isso é peçonha, isso não é veneno. Veneno é aquilo que você ingere, por exemplo, pinga, cerveja, sei lá, tequila, veneno. Mas agora, peçonha é aquilo que o animal injeta em você. Então não é que o tubarão é venenoso e se você comer não, como se fosse sushi você vai cair duro, não, ele é literalmente peçonhento, cobras são peçonhentas, escorpião é peçonhento, é legal, a gente mistura um pouco a nomenclatura, né? Mas esse tubarão bizarro que se chama Spur Dog, nunca tinha ouvido falar, ele tem nas barbatanas, na barbatana das costas e na barbatana da cauda, ele tem um espinho esquisito, que é venenoso, que é peçonhento, desculpa. E se aquilo relar em você, bom, eu sei, bom, ele não é tão grande assim, não é que ele é um tubarão branco que vai arrancar você, cortar metade. Não, mas é melhor, bom, eu já ia manter distância de qualquer maneira, não tenho a menor simpatia por essas criaturas, eu acho que deixa para lá. Mas tem um artigo interessante aqui do Facebook, vocês viram que teve os Facebook Papers, o próprio Estadão tem feito várias reportagens sobre os Facebook Papers, mostrando que o Brasil é praticamente campeão em conteúdo tóxico, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no WhatsApp, é muito pior do que em outros países, tem o gabinete do ódio, bom, isso já, tudo bem. Mas isso tudo veio à tona por causa de uma funcionária, cujo nome eu já esqueci, como é que chama essa mulher? Frances Haugen, essa foi aqui recentemente, a Frances Haugen, ela foi parar no Congresso, etc e tal, tá bom. Mas tem uma história anterior que acho que muita gente esqueceu, coitado, de uma moça que acho que não era tão vistosa assim, chamada Sophie Zhang. Ela era uma cientista de dados no Facebook. E ela estava ali, ela tinha lá um trabalho bastante definido, ela tinha que verificar, monitorar algumas coisas, mas ela começou a perceber que em alguns países estavam coisas estranhas estavam acontecendo. E nas horas vagas, ela começou a tentar ver se tinha algum padrão. E ela percebeu que alguns países, e ela vai falar do Brasil, mas acho que ela começa falando do Azerbaijão, ela começa falando da Índia, que de repente surgem milhares de contas meio tóxicas, com fake news, mas quando ela vai ver... Não eram perfis pessoais, eram páginas, e aí o Facebook permite que qualquer pessoa crie inúmeras páginas, então é muito fácil você não, porque você é uma pessoa limpinha, do bem e tal, mas um grandíssimo filho da mãe, criar inúmeras páginas como se elas fossem pessoas que não existem, publicar ali conteúdos insanos, e ela verificou que no Azerbaijão, inclusive, milhares dessas páginas estavam sendo criadas pela mesma empresa, né, que gerenciava a conta do presidente do Afeganistão. Então você percebe que era uma jogada política, tipo gabinete do ódio, propriamente dito, e ela começou a perceber isso, ela tentou chamar a atenção dos seus pares, ninguém deu muita bola, ela não sabia o que fazer, tentou falar com o chefe, e aí o que acontece? O Facebook tem uma intranet, tem lá um espaço interno, um workspace, que acho que chama, e aí ela jogou no ventilador, aí como ela jogou no ventilador lá dentro, muita gente ficou incomodada de saber que estava sendo criado cisânia, que é uma palavra bonita, discórdia. Então aí, no caso do Azerbaijão, eles, ok, derrubaram essa história, tá bom. Mas a coisa não parou por aí, a coisa piorou e o Facebook lavou as mãos. É uma história bastante interessante para quem quiser se aprofundar, eu super recomendo. Eu estou sempre falando aqui de carros elétricos, né? Eu sei que não é barato, eu sei que não é para todo mundo, eu sei essa história toda, mas tem duas coisas que eu acho que eu queria comentar com vocês aqui. Um é um artigo da Wired, que não é novo, já saiu faz tempo, mas eles retuitaram, acho que vale a pena lembrar, que é construa cidades para bicicletas, ônibus e pedestres, não para carros. Os caras chamando a atenção que uma cidade funcional, saudável, feliz, fecunda, ela seria muito melhor se a gente abrisse mão dos carros e investisse em transporte público, o que eu aplaudo, porque eu pessoalmente não gosto de carro. Eu tenho um, mas é porque, né, se eu fosse qualquer outra alternativa, onde eu moro, o metrô não é perto, ia ser mais confuso, blá, 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 né? Então, tá aí, é uma dica excelente, um artigo muito bacana, e eu vou conectar isso com uma notícia que saiu no G1, que no COP26, embora nós, a nível de país, né, enquanto nação, tenhamos passado um carão, tenhamos, né, feito um papelão, muitas cidades e estados fizeram bonito, né, que é o caso aqui de várias cidades do país e vários estados assinaram vários compromissos, e a cidade de São Paulo assinou um compromisso para coibir as vendas de carros a combustão até 2040. Ok, tá bom, tem, sei lá, 19 anos até lá, mas legal, tá vendo? Então, eu sou muito franco, eu ando muito descrente com relação ao futuro da noção de país, ou da noção de nação, né? Assim, Estados Unidos, imagina, são 50 estados, um mais diferente que o outro, Brasil também, aqui, eu acho que países são uma abstração muito complicada, são uma ideia muito recente que eu acho que está mostrando sinais de cansaço. Agora, eu acredito em cidades. Então existem várias iniciativas, hoje eu não vou dar nenhum link, eu teria que pesquisar um pouco mais, mas de ligas de cidades, né? De repente cidades inovadoras que fazem compromissos entre si, dando uma banana para o governo federal. Eu sou um defensor de cidades. E já que eu estou falando de cidades gregas e da Grécia clássica, uma notícia muito pequena, claro, de pouco impacto, mas que eu acho triste, na Grécia, numa ilha chamada de Euboea, não deve ser assim que fala, provavelmente, havia uma oliveira, aquela árvore que faz azeitona. Aliás, se você já foi um dia para a Grécia e olhou pela janela de qualquer coisa, do trem, do ônibus, do carro, você só viu oliveira. É uma coisa que no começo você acha interessante, depois começa a ficar quase opressivo. Onde você olha, tem pé de azeitona. Aliás, se eu não me engano, eu lembro de alguém comentar lá que para cada grego existem 11 ou 12 pé oliveiras. É um delírio. Mas, pois bem, então essa é uma oliveira que era gigante, grande pra caramba, e muito antiga. Ela tinha 2.000, no mínimo, 2.500 anos. Como é que a gente sabe que ela tinha 2.500 anos? Bom, você pode contar os anéis, aquela zona toda, mas ela aparece num texto escrito pelo filósofo e geógrafo grego Strabo, da Grécia clássica. Então ela já aparece nos textos gregos, essa uma oliveira bastante famosa. Ela, ao longo desses 2.500 anos, ela continuou produzindo azeitonas até o quê? Que ela pegou fogo. Simples assim, porque a Grécia está em chamas por causa do aquecimento global. Então, essa oliveira que estava feliz da vida durante 2.500 anos, ela resistiu a tudo menos ao estrago produzido justamente pelos carros, não é mesmo? Mineração de Bitcoin. Eu lembrei agora de mineração de Bitcoin, porque tem uma conta no Twitter que eu sigo, que é Bárbara, que se chama Archaeology and Art, Arqueologia e Arte, em que eles estão com uma foto, é ridículo falar de foto em podcast, mas vamos lá. A foto mostra um que parece ser um aborígene, um habitante, um representante de um povo original. De que lugar é esse? É de algum lugar na Micronésia. Na Micronésia, que eu nunca sei muito bem onde fica. Fica muito longe a Micronésia. Então, na Micronésia tem um povo chamado Yap, que fazia transações financeiras, né, transações monetárias usando moedas de pedra. Só que essa moeda de pedra, eu estou olhando aqui a foto, é uma foto preto e branco, a pedra, o cara deve ter, vamos supor que ele tem 1,60m, tá bom? A pedra tem 2 metros de diâmetro. É uma roscona de pedra com um buraco no meio gigantesco. Eu não sei o que ele faz com isso. Ele deve fechar ali o boteco, né? O cara deve ser o rei da ilha. Na verdade, a ilha o sempre usou com... Aí tem várias fotos de fachadas de casas, tal, com essas pedras redondas furadas na frente. O que acontece é que hoje em dia... Aliás, eu estou com um certo cacuete de falar o que acontece. Eu preciso me policiar um pouco mais. Pois bem, nessa ilha, nessa cultura, eles continuam usando essas moedas gigantescas. Cara, parece... Tá aí para uma aula de crossfit, ia ser ideal, né? Você faz esse troço rolar, fica fortão. E o que é mais interessante aqui é que eles pararam de produzir, então as que têm são as que têm. O que me faz parecer a história do Bitcoin tem uma história parecida, né? Chega num certo ponto que o número de Bitcoins é aquele e o valor vai subindo. E eu achei interessante porque você fala de minerar Bitcoin, essas moedas também provavelmente têm que ser mineradas porque são de pedra. Eu achei relativamente curioso. Só para complementar uma coisa que eu comentei ontem, eu comentei que na China estava tendo um processo ali de reescrever a história. Tem um artigo no New York Times muito interessante em que diz que reuniram o plenário, né, a plenária do Partido Comunista Chinês, para justamente ver como é que vai ficar essa história de se o Xi Jinping vai virar praticamente Deus, né, se ele vai ser elevado à mesma estatura do Mao Tse-tung, né, o seu plano de reescrever a história chinesa, sua imagem e semelhança, vai realmente acontecer. Então isso está acontecendo, tá bom, na China. Eu não me conformo muito com isso, eu acho isso completamente surreal. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem de interessante aqui? Uma notícia particularmente tóxica, estou usando a palavra de propósito, deserto do Atacama. Por conta da pandemia, a gente ia fazer uma viagem para lá, a gente teve que cancelar, cancelou o Atacama, paciência, tá bom. A gente queria ver o observatório, queria ver o céu, cancelou. E para mim, o Atacama era sinônimo de natureza intocada, né? Natureza virgem, só que não. O que acontece é que... com o que acontece de novo. Pois bem, no deserto do Atacama, você pode encontrar um cemitério indígena? Não, é um cemitério... um cemitério de moda descartável. O Chile está importando, provavelmente está cobrando por isso, está ganhando um troco com isso, lixo de outros países, sobretudo lixo ligado à indústria da moda. Toneladas e milhares de toneladas e milhares de toneladas daquelas blusinhas vagabundas, calça vagabunda, coisa de poliéster, né, que não tem como reciclar, que não tem como doar. Isso está indo parar no deserto do Atacama. Para mim isso dói, porque é outro lugar que ficou ali intocado, né, aquele céu espetacular, aquele um ambiente inóspito, exceto que se de repente você está lá, né, feliz da vida, né, você está lá com uma moto, né, com uma Harley Davidson atravessando Atacama, vários amigos já fizeram isso, e aí de repente vem uma calcinha no seu capacete, né? Então, pois bem, tudo é bastante possível, eu achei um pouco triste. Tem uma notícia da BBC muito interessante, eu não vou me aprofundar muito, porque senão eu vou acabar sendo indelicado, mas o título é assim: levei um fora por ser geminiano, as pessoas que baseiam relacionamentos em signos. Então começa por uma série de anedotas de gente que está ali num aplicativo, né, procurando uma paquera, um parceiro, uma parceira, e tudo está indo muito bem até a pessoa descobrir que o fulano é de gêmeos, touro, seja o que for. Então, eu não vou me aprofundar porque eu sei que isso é muito importante para muita gente, mas eu vou dar o link, né, caso alguém ainda tenha uma esperança de cura. Eu acho a história muito curiosa, eu me lembro de uma história especialmente triste de um velho amigo que foi demitido de uma função, de um cargo super bacana, né, depois de anos e anos, uma função muito boa, e a profissional de RH fala: sabe o que é? Que você é touro com ascendente em virgem, ou qualquer outra coisa, estou chutando, né, o signo, você é touro, sabe, você é leão com ascendente, sei lá, escorpião, não sei. E o cara ficou transtornado, falou: desculpa, você não pode demitir alguém com base em horóscopo. E entrou com um processo trabalhista, obviamente, não é? Pois bem, eu adorei essa história. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Do Chrysler Building eu já falei ontem, é uma história maravilhosa. Esse dos limites do Ortega eu já falei também, comida orgânica, PT, não, deixa o PT para lá, não aguento mais essa história. O que mais que a gente tem aqui? Tem a história da Lilian Ribeiro, eu já comentei também. Amazônia, fusão nuclear, CO2, como o cérebro interpreta a cor. Acho que eu vou deixar isso do cérebro para amanhã. Bom, do Stalin eu já falei. Bom, eu acho que assim, eu estou gravando hoje realmente muito mais tarde que o normal. Eu não queria deixar passar, sobretudo porque eu tinha, né, me comprometido a estar gravando. Eu ainda não tenho os passarinhos locais, eu preciso gravar. Aliás, hoje eu fotografei uma maritaca. Se alguém acompanha no Twitter ou mesmo no Instagram e viu uma maritaca, foi uma foto que eu fiz hoje, né, uma maritaca. Se bem que maritacas não são exatamente um fundo muito, digamos assim, relaxante. Maritaca é um escândalo. Quem sabe eu consigo flagrar passarinhos um pouco mais interessantes do que esse. Mas eu acho que é isso, meus caros. Eu agradeço imensamente as dicas, agradeço imensamente os cafés, agradeço imensamente o carinho, os comentários. Eu perguntei no Telegram se o áudio do episódio estava bom. Ah, tem uma matéria sobre aditivos em alimentos, isso eu vou falar amanhã, isso é bem legal. Aparentemente a qualidade está razoável, fico feliz. Eu ainda acho que dá para melhorar, eu ainda acho que tem um pouco de brilho demais aqui, talvez porque tem um espelho aqui, eu não sei, eu acho que ainda consigo melhorar. Então provavelmente amanhã vocês terão um episódio um pouco mais aveludado e quem sabe um pouco mais encorpado e mais agradável ao ouvido. A experiência de vocês é muito cara para mim. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela companhia. Um grande abraço e até amanhã.